Passar o testemunho. Bom dia. É ótimo estar convosco. Na semana passada, estive ausente a celebrar o casamento do Ajin e da Druvi, que costumavam estar aqui conosco. Foi um tempo abençoado com eles. Por isso, fiquei triste por perder o domingo de Pentecostes, embora tenha conseguido participar online. O país do Ruanda tinha-me pedido para os representar no domingo de Pentecostes deste ano. E como não estive aqui na semana passada, estou a usar hoje a roupa deles. Por isso, obrigado, Ruanda. Falando de muitos países reunidos, no verão passado foram os Jogos Olímpicos, que se realizaram em França. Portanto, teremos de esperar mais 3 anos para os próximos Jogos Olímpicos. Mas o meu evento favorito nos Jogos Olímpicos é a estafeta de 4x100 metros. Em primeiro lugar, estes são os atletas mais rápidos do mundo. Por isso, vê-los correr ao mais alto nível é extraordinário. No entanto, o motivo pelo qual gosto mais da estafeta do que dos 100 metros é por causa da passagem do testemunho. Este momento em que o corredor tem de entregar o testemunho, aquele pequeno bastão, ao corredor seguinte. Você pode ser o corredor mais rápido do mundo, mas se não souber como receber ou passar o testemunho ao próximo corredor, a sua equipa perde. Pode encontrar muitos vídeos no YouTube de corridas em que os corredores falharam na passagem do testemunho. Deixaram cair o testemunho, ou não conseguiram alcançar a próxima pessoa a tempo de lhe o entregar. Mas se receber ou passar bem o testemunho à próxima pessoa, a sua equipa tem hipótese de vencer. Ora, esta manhã vamos olhar para um momento na Bíblia em que houve uma passagem de testemunho, por assim dizer, quando uma geração estava a passar o testemunho para a geração seguinte. E quero que faça a si mesmo esta pergunta esta manhã. O que está a fazer com o seu testemunho? O que faz com as coisas e o conhecimento que Deus lhe deu? Está a passá-lo para a próxima geração? Está a investir nas gerações futuras do povo de Deus? Ou está a guardar o testemunho só para si, com medo de o deixar cair ou de o perder? É precisamente isso que quero que vejamos esta manhã, por isso, se tiver uma Bíblia, por favor, abra em 2 Reis 2:1. Esta é a quinta e última semana da série de pregações sobre Elias. Se não tem estado conosco, temos estado a analisar o profeta do Antigo Testamento, Elias. Vimo-lo nos seus momentos mais altos, quando o Senhor o usou para fazer descer fogo do céu no Monte Carmelo. E também o vimos nos seus momentos mais baixos, quando estava profundamente desencorajado e desejava morrer. E agora, em 2 Reis 2, chegamos ao fim da história de Elias. Então vejamos como ele passa o testemunho, por assim dizer. 2:1. Ora, quando o Senhor estava para levar Elias ao céu no redemoinho, Elias e Eliseu iam a caminho de Gilgal. O início do versículo 1 mostra-nos o que está prestes a acontecer. Elias não vai partir desta terra devido a um ataque cardíaco ou velhice. Em vez disso, Deus vai levá-lo ao céu num redemoinho. Isto faz-nos lembrar de Enoque, em Gênesis 5, que também não morreu, mas foi levado ao céu. Como vimos, Elias não era um profeta comum, e também não iria deixar a terra de uma forma comum. Mas antes de subir, Elias e Eliseu ainda têm algum tempo juntos. Elias e Eliseu não são irmãos gêmeos com nomes semelhantes. São profetas do Senhor. Em 1 de Reis, capítulo 19, quando Elias queria morrer, o Senhor disse-lhe que Deus ainda não tinha acabado com ele e que ainda havia trabalho para fazer. E uma das coisas que Deus disse a Elias para fazer foi ungir Eliseu, que viria a ocupar o lugar de Elias como profeta do Senhor. Assim, Elias tornou-se mentor de Eliseu. Passaram anos juntos. Eliseu aprendeu com Elias. E, como veremos nos versículos de hoje, tornaram-se próximos e caros um ao outro. 2. E Elias disse a Eliseu, fica aqui, por favor, porque o Senhor me enviou até Betel. Mas Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. Então desceram a Betel. Elias diz a Eliseu que não precisa do acompanhar mais. Não sabemos exatamente por quê. Talvez tenha sido uma espécie de teste. Só podemos especular. Mas o ponto principal é que Eliseu não lhe dá ouvidos. Ele não quer abandonar o seu mentor. É possível que tenham passado quase 18 anos juntos. Criou-se um laço. Isto não foi apenas um programa de formação. Foi construída uma relação. Sabia-se que Eliseu iria ocupar o lugar de Elias quando ele terminasse. Algumas pessoas, famintas de poder ou fama, poderiam ficar felizes por o chefe estar prestes a partir. Poderiam dizer, está bem, fico aqui. Até logo, Elias. Mas por dentro estariam a pensar, finalmente vou ser eu o chefe. Eu é que vou ter todo o poder. Mas esse não é o coração de Eliseu. Ele não se importa com o novo cargo, nem com a promoção. Ele importa-se com Elias. Tem um laço. Tem uma relação profunda. Na Bíblia, vemos repetidamente o mandamento de transmitir o que aprendemos à próxima geração. Deuteronômio 6, versículos 4 a 7 diz: 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. 6. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. 7. E as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo diz a Timóteo, o que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, a que sejam também capazes de ensinar a outros. Tito 2:3-5 também diz, 3. As mulheres idosas, semelhantemente, devem ser sérias no seu proceder, não caluniadoras, nem escravas de muito vinho. Devem ser mestras do bem. 4. Para que ensinem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e filhos. 5. A serem moderadas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Há aqui uma cadeia. Toma o que aprendeste e transmite-o aos teus filhos, tal como um testemunho nos Jogos Olímpicos. Toma o que aprendeste e passa-o à geração seguinte, tal como um testemunho. Sê um exemplo para eles. Instrui-os nos caminhos do Senhor, para que eles também possam transmitir isso à próxima geração e assim sucessivamente. Mas também vemos na Bíblia, e vemos aqui na relação entre Elias e Eliseu, que isto não é apenas uma transferência de dados. Não se trata apenas de descarregar informação e conhecimento para a próxima geração. Não é um despejo de dados. Pelo contrário, é ensino e formação através do relacionamento. Não é apenas uma transferência de dados, mas é através de passar tempo uns com os outros em relacionamento. Jesus ensinou muitas coisas aos seus discípulos, mas também comiam juntos. Caminhavam juntos. Ele chamou-os de amigos. Eliseu não queria que Elias partisse, porque eram próximos. Creio que todo crente deve ter alguém como Elias na sua vida. Um mentor. Alguém para te ensinar o caminho e para te dar um exemplo. Alguém que tenha mais experiência e sabedoria do que tu. Alguém que te permita entrar na sua vida para que possa seguir o seu exemplo. Todos deviam ter alguém como Elias na sua vida. Fui abençoado por ter tido alguns mentores como Elias na minha vida, e estou aqui hoje por causa do investimento que fizeram em mim. Todos devíamos ter alguém como Elias acima de nós, e todos devíamos ter alguém como Eliseu abaixo de nós, alguém a quem estejas a orientar, alguém a quem estejas a ensinar e a formar, alguém em quem estejas a investir. Penso que a maioria das pessoas concorda com a ideia de ter um Elias, um mentor nas suas vidas. Mas a maioria das pessoas não se sente confiante para ser um Elias para outra pessoa. A maioria das pessoas não se sente suficientemente confiante para ser um mentor. Não se sente suficientemente experiente ou sábia. E por um lado, essa humildade é boa. Mas todos temos algo para dar, mesmo que não te sintas preparado. Não deixes que ninguém te menospreze por seres quem és, mas sê um exemplo para todos os crentes na fé, na vida, no amor e na pureza. Nunca és demasiado jovem para ser um exemplo piedoso. Não importa a tua idade, se procuras seguir Jesus e andar nos seus caminhos, então podes ser um exemplo agora mesmo. Podes ter 40 anos, podes ter 20 anos, Podes ter 10 anos, não importa. O meu ponto é que todos devíamos estar atentos a pessoas como Eliseu em quem possamos investir. Alguém com quem possas passar tempo. Que possas convidar para a tua casa. Alguém que possas ensinar e treinar nos caminhos de Deus. Talvez mentor seja uma palavra demasiado forte para ti. Por isso pensa nisso como seres como um irmão mais velho ou uma irmã mais velha. Quem é esse Eliseu na tua vida? Quem é que Deus colocou na tua vida sobre quem tenhas influência?
Ser mentor não significa que tens todas as respostas. Ser mentor significa simplesmente que estás mais avançado no caminho da vida e queres ajudar outros também nessa jornada. Todos devíamos ter alguém como Elias nas nossas vidas. Um mentor, alguém que nos possa mostrar o caminho. E todos devíamos ter alguém como Eliseu nas nossas vidas. Alguém em quem possamos investir, com quem possamos construir uma relação, a quem possamos ensinar e formar nos caminhos de Deus. Elias disse a Eliseu para ficar e deixá-lo ir. Mas Eliseu não conseguiu fazê-lo. A relação entre eles era demasiado profunda, por isso continuaram juntos. E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e disseram-lhe, sabes que hoje o Senhor vai tirar o teu mestre de ti? Ele respondeu, sim, eu sei, calai-vos. Neste versículo encontramos os filhos dos profetas em Betel. Estes são estudantes. Esta é a próxima geração.
Alguém perguntou-me recentemente, o que se passa com todos estes jovens a pregar na igreja hoje em dia?
Será que estava a afastar-me?
Não. Não me estou a afastar. A ideia é formar uma nova geração de pregadores e professores que possam ser treinados e servir o reino de Deus. Devemos ter sempre um olho no presente e outro no futuro. Devemos estar sempre a treinar, ensinar e a levantar a próxima geração para a glória de Deus. Então vemos estes estudantes de profeta.
Talvez estivessem diretamente sob a orientação de Elias. Talvez tivessem estudado com outra pessoa. De qualquer forma, sabiam que algo iria acontecer nesse dia. Perguntam a Eliseu se ele sabe que Deus vai levar Elias nesse dia. E Eliseu, que também é profeta, já sabe. Ele diz, sim, eu sei, calem-se sobre isso. O ciclo repete-se no versículo 4 e 5.
4. Elias disse-lhe, Eliseu, fica aqui por favor, porque o Senhor enviou-me a Jericó. Mas ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, e tu mesmo vives, não te deixarei. E foram a Jericó. 5. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e disseram-lhe, sabes que hoje o Senhor vai tirar o teu mestre de junto de ti? E ele respondeu, sim, eu sei, calai-vos. Mais uma vez, Elias diz a Eliseu para ficar, mas Eliseu não quer deixar o seu mentor. Desta vez vão para Jericó. É interessante os locais por onde Elias passa neste seu último dia. Todos estes lugares foram significativos na história de Israel.
Gilgal, mencionado no versículo 1, foi o primeiro lugar onde Israel acampou quando entrou na Terra Prometida. Betel, mencionado no versículo 2, foi onde Jacó viu anjos a subir e a descer como uma escada do céu. Jericó, mencionado aqui no versículo 4, foi onde Israel marchou à volta da cidade 7 vezes antes de Deus lhes dar a vitória. E o rio Jordão, mencionado a seguir no versículo 6, foi por onde Israel atravessou para entrar na Terra Prometida. Ou seja, estes não são apenas lugares aleatórios para onde Deus está a levar Elias, são lugares significativos do passado. É como um lembrete de Deus para recordarmos a sua fidelidade no passado. 6. Então Elias disse-lhe, fica aqui por favor, porque o Senhor enviou-me ao Jordão. Mas ele respondeu, tão certo como vive o Senhor e tu mesmo vives, não te deixarei. E os dois continuaram. 7. 50 homens dos filhos dos profetas foram e ficaram à distância deles, enquanto ambos estavam junto ao Jordão.
Os dois homens aproximaram-se do rio Jordão. 50 dos discípulos dos profetas também estavam lá, a observar à distância. E uau, tiveram a oportunidade de ver algo extraordinário. 8. Então Elias pegou no seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas. E as águas dividiram-se para um lado e para o outro.
até que os dois puderam passar em terra seca. Isso faz-te lembrar alguma coisa? Claro que nos faz lembrar como Deus libertou Israel da escravidão no Egito. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho para que Israel pudesse escapar dos egípcios. Existem muitas semelhanças entre Elias e Moisés. E aqui Elias realiza um milagre tal como Moisés fez, e os dois atravessam em terra seca.
Um autor diz, Elias é um bom exemplo para os crentes imitarem quando chegar o momento de deixar esta terra. Elias não ficou sentado sem fazer nada. Pelo contrário, visitou os estudantes proféticos, a próxima geração. Elias não disse a Eliseu, vou deixar-te, e não se concentrou no negativo. Em vez disso, disse, vou a Betel, vou a Jericó, vou ao Jordão, e manteve-se ocupado até o momento em que o Senhor o chamou para casa. Enquanto tiveres fôlego, continua a correr a corrida para a qual Deus te chamou. Continua a servir o Senhor. Continua a seguir em frente. Vi recentemente um vídeo onde entrevistaram algumas pessoas com 100 anos ou mais, e tentavam perguntar a essas pessoas qual o segredo para viver tanto tempo. E um homem, penso que tem 102 anos, disse que o que o mantinha vivo era não deixar entrar o velho. Ele já tinha visto tantos familiares e amigos morrerem. As suas capacidades e mobilidade já não eram as mesmas de antes. Seria muito fácil para ele desistir e dizer, bem, eu sou velho.
O que posso fazer? Mas ele recusou. Como eu disse, não deixaria que o velho entrasse. Acho que Elias aprovaria. Nesta altura, ele já estava nos seus anos mais avançados, mas neste dia andou uma grande distância. E até ao fim, serviu o Senhor de todo o seu coração. Disse anteriormente que podes pensar que és demasiado jovem para ter algo a dar. Mas isso não é verdade. Da mesma forma, podes pensar que és demasiado velho para ter algo a dar. Mas isso também não é verdade. Continua a avançar. Continua a correr. Não deixe o velho entrar. Enquanto tiveres fogo, serve o Senhor.
9. Quando atravessaram, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu faça por ti antes que eu seja levado de ti. E Eliseu disse, por favor, que haja sobre mim uma porção dobrada do teu espírito. 10. E ele disse, pediste uma coisa difícil. No entanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim será para ti. Mas se não me vires, não será. Eles atravessam o rio Jordão e Elias pergunta a Eliseu se tem algum pedido final. Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Isto remonta à lei em Deuteronômio 21, quando Deus deu mandamentos relativamente ao primogênito da família. O primogênito devia receber uma porção dobrada da herança do seu pai.
Mas Eliseu não está interessado em terras ou dinheiro. Ele pede a Elias uma porção dobrada do seu espírito. Ele queria servir o Senhor fielmente, tal como seu mentor fez, com coragem e obediência. Mas Elias, por quaisquer razões, diz que Eliseu pediu algo difícil, mas afirma que assim será se Eliseu o vir a ser levado, o que é exatamente o que acontece de seguida.
11. E enquanto ainda continuavam a caminhar e a conversar, eis que carros de fogo e cavalos de fogo separaram os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
12. E Eliseu viu-o e clamou, meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu.
De forma sobrenatural, por carros de fogo, Elias e Eliseu foram separados e Elias foi levado ao céu. E de facto, Eliseu viu o que aconteceu, o que significa que o seu pedido foi concedido.
E é um momento emocional. Ele chama meu pai, e enquanto lemos a história e pensamos em quão incrível deve ter sido presenciar aquilo, Eliseu está a pensar no que perdeu. O seu mentor, o seu pai espiritual, o homem que o formou, já não está. Depois pegou nas suas próprias roupas e rasgou-as em duas partes. Eliseu está devastado. Ele rasga as suas roupas num sinal de luto e tristeza. E agora? Deus usou Elias para realizar coisas tão maravilhosas, mas agora ele partiu. Será que a obra do Senhor também vai terminar agora?
13. e apanhou o manto de Elias que tinha caído. Voltou e parou à beira do Jordão.
Eliseu apanha o manto de Elias e volta para o rio Jordão. É como a passagem do testemunho. O ministério de Elias terminou. Agora é o tempo de Eliseu. Mas será que a obra do Senhor continuará através de Eliseu? Ou terá terminado quando Elias foi levado ao céu?
14. Então pegou no manto de Elias, que tinha caído, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas dividiram-se para um lado e para o outro, e Eliseu passou.
15. Quando os filhos dos profetas que estavam em Jericó, do outro lado, o viram, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram ao seu encontro e prostraram-se diante dele, com o rosto em terra. Eliseu toca nas águas, e as águas dividem-se, tal como aconteceu há pouco com Elias. Eliseu vê isto, e os alunos dos profetas também. Eles confessam que o mesmo espírito que agiu através de Elias, agora repousa sobre Eliseu. O testemunho foi passado. Agora é o tempo de Eliseu.
Elias partiu, mas a obra de Deus continuou sem ele. Nesta série de sermões temos estado a olhar para a vida de Elias. Mas, como se costuma dizer, devemos sempre focar-nos no Deus do homem e não no homem de Deus. Por vezes, quando um ministro se reforma ou falece, as pessoas pensam: Oh não, o que faremos sem ele? Mas o reino de Deus não depende de uma só pessoa. O reino de Deus é de Deus. No último sermão, disse que os reis vêm e vão, mas também os líderes piedosos. O Senhor cumprirá os seus propósitos ao longo das gerações. E como é que ele faz isso? Qual é a estratégia de Deus para edificar o seu reino? És tu. Tu és o mensageiro dele. Tu és o instrumento dele. Tu és o vaso dele.
Jesus disse-nos:
Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Somos chamados a partilhar as boas novas de Jesus Cristo com um mundo perdido e quebrantado. A mensagem de que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, que veio, viveu e morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. És chamado a partilhar a gloriosa notícia de que somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. A estratégia de Deus para edificar o seu reino és tu. Tens o testemunho nas mãos. A questão é: o que vais fazer com ele? Vais guardá-lo no bolso ou vais procurar passá-lo à próxima geração?
É fácil pensar ou esperar que outra pessoa faça isso em vez de nós.
Mas Deus colocou-te, de forma única, numa posição de influência sobre alguém na tua vida. Deus colocou alguém como Eliseu no teu meio. A questão é: vais tu aceitar o desafio? Vais investir na próxima geração? O que estás a fazer com o teu testemunho? Esta manhã, enquanto falamos sobre gerações, em algumas partes do mundo, hoje, celebra-se o Dia do Pai. Na Polónia, o Dia do Pai será na próxima semana.
Os pais desempenham um papel importante nas nossas histórias. Os pais têm um impacto tremendo na próxima geração. No ano passado, o Marcos partilhou o poderoso testemunho de como Deus curou a sua relação com o pai. Durante anos, o Marcos acreditou que o pai estava morto, até descobrir online que o pai estava vivo. O Marcos entrou em contacto com ele e tem uma relação que continua até hoje.
A Vongai vai agora partilhar a história do que Deus fez na relação dela com o pai.
Tenha certeza de que alguns de vós se vão identificar com o que ela vai partilhar.
Batismo. Anteriormente, li Mateus 28:19-20, onde Jesus nos disse para fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma forma pública de dizer ao mundo que estou com Jesus e não tenho vergonha disso. O padrão que vemos no Novo Testamento é que primeiro uma pessoa crê e depois é batizada.
o batismo ajuda-nos a ensinar as boas novas de Jesus Cristo. Quando uma pessoa é totalmente mergulhada na água, isso simboliza a morte de Cristo na cruz, que foi necessária por causa do nosso pecado. Precisávamos de um Salvador, e o sacrifício de Cristo na cruz foi o único meio para que os nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos ser reconciliados com Deus. E quando o crente sai da água, é simbólico da ressurreição de Cristo 3 dias depois de ter sido crucificado, que Cristo, de facto, era o Filho de Deus. E o batismo também nos ajuda a ensinar como devemos responder ao Evangelho. Quando uma pessoa entra na água, isso representa a sua vida antes de ser crente em Cristo. Essa vida antiga é sepultada e fica para trás.
Mas quando saem da água, isso representa a sua nova vida em Cristo. Significa que confiaram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. São, de facto, novas criaturas. Ser batizado não salva ninguém, mas simboliza a obra que Deus faz no nosso coração quando nos salva. Se já colocaste a tua fé em Jesus Cristo e ainda não foste batizado, gostaria de te encorajar a dar o próximo passo e ser batizado. Por isso, estamos felizes por estares aqui para celebrar este grande momento na vida do Benjamin. Benjamin, podes vir e partilhar connosco, por favor. É a nossa alegria e privilégio, hoje, Benjamin, batizar-te como nosso irmão em Cristo. Que possamos ser pessoas que oram por ti, cuidam de ti, te encorajam e te edificam enquanto segues Jesus Cristo.